Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta sexta-feira. Um salve para você de casa, para você no trabalho, o pessoal da pedalada, rapaziada da caminhada, você das academias, os nossos queridos amigos do transporte coletivo, pessoal do volante, né? Aplicativo, taxistas, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, para a rodada desta sexta-feira de informações sobre o esporte. Zé, boa noite, vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta sexta. Boa noite, meu amigo. Fica à vontade.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, Café, o nosso Alô Social Clube será para o professor Nildo Manuel Ribeiro, uma lenda viva do nosso voleibol. Portanto, hoje a gente está abraçando, Tony Café, ao professor Nildo Manuel Ribeiro, que formou gerações no voleibol da cidade. Um abraço.
Abraço para você também, Zé Maria. Abraço para Nildo, 713. Estamos começando o Gabriela Esportiva. E a gente fala de Fórmula 1. A Fórmula 1 iniciou nessa sexta-feira, Zé, nessa sexta-feira 2, o primeiro dia de atividades do GP da Espanha. Sétima prova do calendário 2023. O primeiro dia de treinos foi marcado pelo domínio de Max Verstappen, que se posiciona como favorito para o fim de semana, controlando aí ambas as sessões com bastante facilidade. No entanto, todas as atrações aí se voltam para o Fernando Alonso, ídolo local, que foi o grande protagonista do dia fora da pista, e até mesmo deixando sua marca como candidato a ser o melhor do restante do grid mais uma vez. O GP começou realmente no tradicional dia de quinta-feira, quando os pilotos costumam atender aí a imprensa e cumprimentar os fãs que vão até o pit lane, né? Com mais de 8 mil pessoas em uma quinta-feira de trabalho, o verde foi a cor predominante aí, e o nome de Alonso foi o mais aclamado pelo público. Zé Maria, o box da Aston Martin foi uma verdadeira festa. Primeiro, uma recepção calorosa. Os dois famosos mecânicos da equipe, o Matt Watson e o Mike Brown, apelidados de cenouras, né, pelo público espanhol, né, que fizeram a festa aí nesse primeiro dia, né. Além disso, personalidades como o chefe da equipe, o Mike Crack, e o canadense Lance Stroll, né, e o ex-piloto e embaixador Pedro de la Rosa também se juntaram à festa. O público estava eufórico e transmitiu seu caloroso apoio a todos os membros da equipe inglesa. A loucura se desencadeou com a chegada de Fernando Alonso, que saiu para cumprimentar junto aí os mecânicos favoritos dos fãs, né? Ele também recebeu uma recepção semelhante no fanzone, atrás da arquibancada, onde milhares de espectadores o aclamaram depois de dedicar algumas palavras, chegando a dizer que espera lutar pelo campeonato no próximo ano. É Alonso aí mostrando as suas garras, e pode dar ele aí no GP da Espanha domingo que vem, Zé Maria. E vamos que vamos com mais informações. Agora vamos falar do Colo-Colo. O Colo-Colo vai brigar pela primeira vitória do Baianinho 2023, com Zé Maria, 7:15.
Gabriela Esportiva.
O Colo-Colo de Futebol e Regatas, Tony Café, fez um trabalho técnico-tático esta tarde no estádio Mário Pessoa, né? O time do Colo-Colo continua se preparando para enfrentar o Lanterna do Campeonato Baianinho 2023, o Leônico, que faz a pior campanha no futebol profissional da Série B. E apenas uma única cara nova, né? Apareceu no Colo-Colo. Quer dizer, a gente não vê uma atuação da empresa, a gente não vê um futebol sendo gerido, né, com intensidade. O grupo é muito limitado, a realidade é essa. E eu, viu, Café, eu tenho um compromisso, né, eu faço parte da história do Colo-Colo. Então não vou jamais usar o microfone aqui da Rádio Gabriela FM para enganar aquilo que o Colo-Colo tem de mais valioso, né? Que é o seu torcedor. Então a gente percebe, é um time sem intensidade e contrataram apenas um único jogador, é o Davi, que dizem que atua como atacante, que atua também como meio atacante, quando a gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, né? Uma única peça não vai consertar uma equipe que tem muitas deficiências, pelo menos a gente observou isso nesse início de campeonato baiano de futebol profissional. Portanto, o senhor Paulo Henrique, né, espero que ele seja mais feliz no próximo jogo, no próximo domingo. Pelo menos que ele não faça o que ele fez contra o Vitória da Conquista, né, porque andou escalando até zagueiro para jogar como meio campista no segundo tempo daquele duelo. Então espero que ele, pelo menos, porque se o elenco já tem limitações, imagine um zagueiro jogando de meio campo, né? Um atacante jogando de defensor, aí a tendência é piorar ainda mais. Então, domingo, a tarefa é enfrentar a pior equipe do futebol da Série B, que é o time do Leônico, e que fez muitas modificações, né? O Leônico mudou praticamente um grupo inteiro, né? Depois do insucesso na primeira rodada, quando foi goleado pelo Fluminense de Feira por 6-2. Então, esse time do Leônico, né, já marcou 3 gols na competição. Já superou, por exemplo, a principal deficiência do elenco do Colo-Colo. Gente, é um time que jogou 3 vezes, né? Foram 3 partidas e não balançou as redes ainda. É a única equipe dentre as 10 que estão disputando esse campeonato baiano, como Vitória da Conquista, Jequié, Juazeiro, Unirbe, Jacobina, Fluminense de Feira, Grapiúna, Galícia, né? O próprio Leônico, quer dizer, só o Colo-Colo ainda não marcou gol nenhum, entendeu? Depois do Colo-Colo, quem tem menos intensidade de poder ofensivo marcou 3 gols. Quer dizer, a nossa tarefa nesse quesito, ela já chama muita atenção, mas isso parece não mexer muito com essa empresa que faz a gestão do futebol do Colo-Colo, na minha opinião. Uma gestão fraca, um planejamento equivocado, a realidade é essa, contratações equivocadas, né? Jogadores sem intensidade para disputar um campeonato baiano de futebol profissional, isso fica muito evidente. Então, não consigo enxergar que Davi, uma única peça, né, certamente será titular absoluto no jogo de domingo, né? Porque se já está regularizado e tem muita gente aí que não está jogando absolutamente nada, né? Entendeu? Eu acredito que o Davi pode entrar como meio atacante, até como atacante também, já que é canhoto, porque, por exemplo, o Paulo, que faz o lado esquerdo do poder de ataque do Colo-Colo, entendeu? Tem tido atuações abaixo das críticas, né? Eu, aliás, esse Colo-Colo do meio para frente, né? Primeiro que é recheado de volantes, eu nunca vi tantos volantes jogando. Esse Colo-Colo já atua até com 3 volantes, né? E a gente não consegue enxergar uma figura de um meio atacante. Meio atacante, gente, é aquele jogador que vai, entendeu, alimentar o poder ofensivo de um clube, né? É o jogador da criação. A gente ainda não conseguiu. Deram a camisa 10 para o Vico, mas o Vico não só joga com a bola nos pés, né? E ainda tem mais uma deficiência: não marca absolutamente ninguém. Isso ficou muito evidente, entendeu? Então é um Colo-Colo que domingo vai enfrentar a pior equipe do futebol do campeonato baiano da Série B, que é o Leônico. Tem 0 ponto ganho, são 3 derrotas, 11 gols tomados em 3 partidas, tem quase uma média, entendeu, de 4 gols por partida. Então, tomara que o Colo-Colo faça diferente, jogando dentro de casa, né? Então, tudo certamente indica, né, que o Davi, ou David, como queiram, poderá ser uma cara nova na frente do time do Colo-Colo, entendeu? E quem sabe até para dar uma qualidade melhor a esse meio campo do Colo-Colo, porque certamente, né, a gente fica vendo muita transpiração, pouquíssima inspiração nesse meio campo do time do Colo-Colo. E quando eu falo de um meio campo que tem pouca inspiração, entendeu? Eu quero separar dessa leva aí o chocolate. Esse menino talvez seja a peça individual do Colo-Colo que tem um melhor rendimento. Pelo menos ele apareceu muita luta do chocolate nas três partidas, né? A gente sabe que era um jogador que ficou mais de um ano sem exercer a atividade do futebol profissional aqui na cidade. Mas chocolate e o próprio camisa, o Diego, são duas peças que a gente não pode dizer que essas peças que não, a gente não percebeu luta desses dois jogadores no meio campo do Colo-Colo, mas um ataque inoperante, essa é a realidade, um time que precisa ter, seu Paulo Henrique, um esquema, entendeu, de melhor arrumação. Já que o senhor mesmo confessa que já trabalhou com esses jogadores, que são jogadores que o senhor conhece. Então, meu amigo, o senhor também precisa contribuir nessa deficiência do Colo-Colo, porque domingo a gente não está pedindo nada de extraordinário, está pedindo que o Colo-Colo tenha um comportamento mais arrumado, taticamente, dentro de campo, né? E consiga vencer o que todos já fizeram nas três rodadas que antecederam, vencendo o time do Leônico, que é individualmente a pior peça dentre as 10 equipes que estão fazendo futebol profissional. Então, certamente, no sistema defensivo do Colo-Colo não deve haver absolutamente mudança nenhuma, né? Porque mesmo porque não chegou nada de especial, então o goleiro será Felipe mesmo, né? O Lucas ou Luquinha na lateral direita, né? Os dois zagueiros Lacraia e Carlos Yuri, se não houver surpresas até o domingo, né? E o Daniel na lateral esquerda, né? Só tem o Daniel, vamos com o Daniel mesmo, né? O cintura dura, o camisa número 6 do time do Colo-Colo. Tomara que ele consiga melhorar domingo, vai enfrentar uma equipe, né, que já é tida, pelo menos após essas três primeiras rodadas, como a equipe de menor intensidade do futebol da Série B. Então, talvez o Daniel tenha inspiração para passar ali da linha de meio de campo, para fomentar mais o ataque, para ajudar mais, para fazer o que qualquer ala moderno faz nos dias atuais, que é dar intensidade ao poder ofensivo de ataque. O meio-campo, Chocolate e Diego, são jogadores, entendeu, que sempre corresponderam, né? Essa é a realidade. O Vico está devendo, o Vico ainda está devendo, entendeu? Nunca vi, Vico, com todo respeito a você, mas é um camisa 10, eu não tenho lembrança, né, na história do futebol profissional do Colo-Colo, entendeu? Não estou falando do Colo-Colo só dos tempos atuais, não. Do Colo-Colo desde a época que eu acompanhei o Colo-Colo como adolescente, né? Aliás, naquela época, gente, sobrava qualidade, né? Nos anos, final dos anos 60, sobrava, exportávamos qualidade, né? O Sul da Bahia praticava excelência em futebol de alta qualidade, entendeu? Muito diferente dos dias atuais. Então, Felipe, Luquinhas, Lacraia, Carlos Yuri e Daniel, né? O meio-campo, Diego e Chocolate, vamos ver se ele repete o Jonathan ali no meio-campo com mais um dos volantes, né? Com o próprio Vico, que até hoje está devendo uma exibição de melhor qualidade. Mateuzinho e Paulo, os dois atacantes, eu gostaria já de ver o Davi. Se o Davi conseguiu aparecer naquele time horroroso, né, do Doce Mel, que foi rebaixado esse ano do Campeonato Baianão, entendeu? Se ele apareceu naquele elenco, é porque ele certamente tem uma qualidade, entendeu? E qualquer qualidade, por menor que seja, inserido nesse contexto aí do Colo-Colo, vai melhorar o rendimento da equipe. E domingo a gente, repito, vai enfrentar a pior equipe do momento desse campeonato brasileiro. Aliás, o duelo de domingo é quem vai mostrar quem realmente é a pior equipe desse campeonato baianinho 2023. Esta quarta rodada, os jogos vão acontecer, todos os jogos, no próximo domingo. Teremos às 15h, no Lomanto Júnior, Vitória da Conquista, Vitória da Conquista e o Unirbe. Às 15h também, teremos em Salvador, no estádio Roberto Santos, o Galícia enfrentando o líder Grapiúna. Esse jogo será mostrado pela TV Educativa Bahia. E as três partidas que acontecem às 16h, no José Rocha, tem Jacobina e Jiquié. No estádio também Joia da Princesa, em Feira de Santana, tem um Fluminense, né? Pela primeira vez, atuando com a presença do seu torcedor lá em Feira de Santana, enfrentando o Juazeiro. E aqui no Mário Pessoa tem o Colo-Colo enfrentando o Leônico, que é o pior time do momento desse campeonato baiano de futebol profissional da segunda divisão, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:26.
102,9, Gabriela Esportiva.
Vamos todos cantar de coração.
7:27, vamos falar do Vasco da Gama. Zé, o Vasco terá novidades na equipe titular em relação à derrota para o Fortaleza no último sábado no Castelão. A tendência é de que Pedro Raul retorne no ataque após cumprir suspensão. O Puma Rodrigues também deve reaver sua vaga na lateral direita no clássico contra o Flamengo na próxima segunda-feira. Além disso, uma disputa entre estrangeiros define o meio-campo. Galarza ou Carabajal, né? Com isso, a dúvida permanece sobre aí a utilização do Alex Teixeira ou Figueiredo na ponta esquerda. Ambos foram titulares contra o Leão do Pice, na ausência de Pedro Raul. O setor ofensivo ganhou aí uma mobilidade e reduziu o número de cruzamentos na área. No entanto, segue sem eficiência. Um atacante do Vasco não marca gol há 3 rodadas, Zé Maria, enquanto Eric Marcos entrou aí no segundo tempo e empatou o duelo com o Coritiba. De lá para cá, apenas Barros e Galzar balançaram a rede aí na derrota por 4-2 para o São Paulo. São as informações do Vasco da Gama. Na defesa, Capasso tem tudo para ser mantido ao lado de Léo e deixar Robson e Miranda como opções, né? Na lateral, Paulo Henrique foi o titular pela primeira vez no Brasileirão, mas não teve boa atuação diante do Fortaleza. Aliás, os 2 cruzamentos para os gols do rival saíram pelo seu lado, né? Com isso, o técnico Maurício Barbieri vem treinando novamente com Puma. O Uruguai, inclusive, foi convocado para a seleção uruguaia. O último treino do Vasco vão definir o time, né? Com a distância aí de 9 dias entre as partidas, o Vasco teve uma semana com um número grande de treinamentos. Embora esteja fechado para a imprensa, o time trabalhou aí formações diferentes, principalmente no meio-campo. Assim, o paraguaio Galzar pode ser sacado, tá? Em seu lugar entraria aí o argentino aí Gabi, né? Que ainda não foi titular desde que chegou. No final de abril, né? Ele chegou no final de abril e até agora não foi titular. Depois de um início ruim, o ex-jogador do Santos deu aí uma assistência para o gol contra o São Paulo. Entretanto, entrando no segundo tempo, claro, diante da falta de alternativas para o setor, deve ter aí a sua chance contra o Flamengo. Zé Maria, 7:30.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos lá, Flamengo e São Paulo estão nas quartas de final da Copa do Brasil.
Flamengo e São Paulo, Tony Café, passaram, né? Se classificaram, estão nas quartas de final da Copa do Brasil. Os 2 jogos aconteceram na noite de ontem. No primeiro duelo, no estádio do Morumbi, o São Paulo, que foi escalado com força máxima, né, da equipe do técnico Dorival Júnior, acabou decepcionando, né, nos 90 minutos. Eu diria que o Sport Clube do Recife, mesmo sem a presença do seu principal atacante, né, o Wagner Love, foi um Sport com menos posse de bola, mas com mais intensidade. O Sport chegou a vencer no tempo normal por 3-1. Havia perdido o primeiro duelo lá na Ilha do Retiro por 2-0, portanto, o placar de ontem no tempo normal acabou classificando, chamando a decisão para as cobranças de penalidades, né? Portanto, um time do São Paulo que nos 90 minutos não se encontrou. Foi um time de Série A muito inferior, com menos intensidade do que o Sport, que a gente sabe, né, que é um clube figurante da Série B do nosso futebol. Eu diria que Rafael, o goleiro do São Paulo, nada pôde fazer, né, na vitória do time do Sport por 3-1. Sabino, o experiente zagueiro Sabino, acabou fazendo a diferença, marcando gols também. É um São Paulo que jogou com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, né? Pablo Maia, Gabriel Neves e Alisson, e Marcos Paulo, Luciano e Caleri. Portanto, Dorival Júnior escalou o que tinha de melhor na noite de ontem, né? E o Sport, mesmo sem a presença do Wagner Love, acabou surpreendendo o time do Enderson Moreira e venceu no tempo normal 3-1, foi a vitória do Sport Clube do Recife, e tivemos, portanto, a decisão foi levada para as penalidades. E nas penalidades, Tony Café passou, né? Eu diria que o time do São Paulo foi mais eficiente nos pênaltis, venceu por 5-3, né? Um São Paulo, gente, que nos 90 minutos teve apenas 60% de posse de bola e chutou apenas 4 vezes em direção ao gol, diferente do Sport Clube do Recife, que em direção ao gol, São Paulino chutou 7 vezes, né? A realidade é que o São Paulo, nos pênaltis, se classificou e passou para as quartas de finais da Copa do Brasil. No jogo das 8 da noite, né, no Maracanã, Flamengo e Fluminense, né, um Fla-Flu diferente, né, o Fluminense, escalado pelo Fernando Diniz, entrou com Fábio, Samuel na lateral direita, Manuel e Nino, os dois zagueiros, e Guga na lateral esquerda. O meio-campo com André, Martinelli, Ganso e Lima, né? Arias, né? E Cano, os dois atacantes do time do Fernando Diniz. E o Jorge Sampaoli, né, escalou o Flamengo com Matheus Cunha, né, no gol, 3 zagueiros, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, aquela linha com Wesley, Eric Pulgar, Thiago Maia, Ayrton Lucas e Arrascaeta, né, e tivemos também Gabriel e Gerson, foi a definição do time do Flamengo. Arrascaeta, o aniversariante da noite, marcou aos 33 minutos do primeiro tempo, né? Gabriel marcou aos 90 do tempo regulamentar, exatamente no fechamento do tempo regulamentar. E o Flamengo, gente, se classificou com merecimento, né? Eu diria que um São Paulo e um Fluminense com mais posse de bola, mas aquela posse de bola sem finalizações. O time do Fluminense começa a preocupar, né? São 5 partidas sem marcar absolutamente nenhum gol. É um Fluminense com muita posse de bola improdutiva. A realidade é essa. O Flamengo acabou merecendo e se classificando com méritos, né? Pelo comportamento dentro de campo, pela atuação dos seus jogadores, né? Eu diria que um Flamengo que teve... pavimentou, construiu uma classificação e buscou o jogo ofensivo diferente do Fluminense. 8 melhores clubes agora se classificaram para as oitavas, nessas oitavas de finais. Agora vão iniciar as quartas de final da Copa do Brasil, né? 3 clubes de São Paulo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, né? São os representantes do estado de São Paulo. Flamengo representando o futebol do Rio de Janeiro, o Grêmio representando o futebol do Rio Grande do Sul, o Atlético Paranaense representando o futebol profissional do Pará, o América, quem diria, hein? O América representando o futebol de Minas nas quartas de finais, e o Sport Clube Bahia, que eliminou o Santos na cobrança dos pênaltis. Portanto, Bahia representando não só a Bahia, mas todo o futebol do Norte e Nordeste, a fase quartas de finais Vão demorar aí duas semanas, Café, e aí a gente vai ter essas quartas de finais. Claro que antes desses duelos, né, a CBF vai realizar o sorteio. E tudo pode acontecer nesse sorteio, viu, Café? É um pote único, né? Você vai tirando os times, os adversários, quer dizer, pode haver um confronto de Palmeiras, né, contra o próprio Flamengo, a realidade é essa, nesse próximo sorteio das quartas de finais. Vamos ver o que vai acontecer, quem vai ter sorte, quem não vai ter sorte. É o mata-mata da Copa do Brasil. Copa do Brasil é uma competição diferenciada, Tony Café, e a gente lembra que agora tem o Grêmio aí com 5 conquistas, né, com 4 títulos, tem o Palmeiras e o time do Flamengo, né, e com 3 conquistas o time do Corinthians, América Mineiro. O Atlético do Paraná tem uma conquista da Copa do Brasil, América Mineiro, entendeu? São Paulo, entendeu? E Bahia são equipes que ainda não conseguiram conquistar a Copa do Brasil. Essas quartas de finais vão trazer ainda mais emoção, sobretudo no sorteio da CBF, reunindo agora os 8 melhores clubes do futebol do Brasil para as quartas de finais desta competição de mata-mata, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, a gente fatura e volta daqui a pouco, 7h37.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
7h43, vamos de Vitória. Vitória defende a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B esta noite lá no Barradão, Zé.
O Sport Clube Vitória, Tony Café, defende daqui a pouquinho, né, esta noite, a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, jogando num Barradão lotado, né? Barradão aí fazendo festa esta noite, recebendo o Sport Clube Vitória. A 10ª rodada já foi aberta a partir das 19h, né? Temos 2 jogos já em andamento no campeonato da Série B. Em Ribeirão Preto, o Botafogo enfrenta o time do Tombense. Eu diria que é um Botafogo na 6ª posição, com 16 pontos ganhos, enfrentando o Tombense, que faz parte, né, da zona do rebaixamento. É o 18º colocado com 5, portanto o Botafogo de Ribeirão Preto muito favorito a vencer o duelo desse jogo, que já está em andamento. Também em andamento, na arena lá do Castelão, o Ceará vai enfrentando a Chapecoense, né? Ceará, gente, que está ali no meio da tabela, é o 10º colocado do futebol da Série B, faz uma competição, é um início sem muita intensidade, né, do time cearense, tem apenas 13 pontos ganhos. O adversário, a Chapecoense, né? A Chapecoense é o porteiro da zona do rebaixamento, 16º, com 9 pontos, portanto vejo também o time do Ceará pronto aí para mais uma vitória nessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Às 21h30 da noite de hoje, mais 2 duelos, né? Em Criciúma, né, o Tigre Catarinense, o Criciúma vai fazer o clássico com o Atlético de Goiás. Criciúma, que é o 4º colocado, vai enfrentar o Atlético, que é o 7º colocado. Mas a diferença de um para o outro é de apenas 1 ponto. O Atlético, na 7ª posição, tem 16 pontos, né? E o Criciúma, no G4, né, no 4º lugar, tem 17 pontos. É um pontinho de diferença. Portanto, uma partida muito equilibrada de duas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela do campeonato da 2ª Divisão. E às 21h30, no Barradão, né, um Barradão em festa, lotado, teremos o Sport Clube Vitória enfrentando o Ituano de São Paulo. Vitória, que é o líder da competição, portanto, Vitória buscando aí mais um triunfo, Café, para se manter na primeira posição, na liderança desse campeonato brasileiro da Série B. Amanhã, 16h, tem Juventude e Avaí, entendeu? Às 17h, vamos ter mais dois jogos pela Série B. O Mirassol recebe a Ponte Preta, duelo aí de duas equipes do futebol do estado de São Paulo. E também às 17h teremos no Frasqueirão, em Natal, o ABC enfrentando o Novo Horizontino. Claro que o Novo Horizontino, né, é vice-líder desse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, é muito favorito a vencer o jogo de amanhã, vai estar enfrentando o ABC. O ABC ainda não conseguiu se encontrar no futebol da Série B. É o último colocado, é o Lanterna ali em 20º, com apenas 4 pontos ganhos. Teremos também às 19h o Vila Nova enfrentando o Sampaio Correia. O Vila Nova, gente, tem feito um campeonato redondinho, né? Tá brigando ali no G4, tá ocupando nesse momento a 3ª posição, o time do Vila Nova, que faz um campeonato brasileiro da segunda divisão com intensidade, né? Tem me agradado muito esse início de campeonato brasileiro. É um Vila Nova a cada rodada, né? A cada rodada já chegou ao G4. Se vencer o Sampaio Correia, vai chegar a 20 pontos, a depender até do resultado do jogo do Vitória. O Vila pode sim chegar no topo aí da classificação desse campeonato da segunda divisão. Amanhã, no domingo, teremos 15h30, Guarani e CRB. Esse jogo vai acontecer no Brinco de Ouro, lá em Campinas. E no domingo, às 18h, no Estádio do Café, o Londrina enfrenta o Sport do Recife. Vitória é o líder, né? Na primeira posição, com 19 pontos. Novo Horizontino é o segundo, com 17. Vila Nova é o terceiro, com 17. Criciúma é o quarto, com 17. Mirassol é o quinto, com 16. Botafogo de Ribeirão Preto é o sexto, com 16 pontos. O Atlético de Goiás é o sétimo, com 16. E o Guarani é o oitavo, com 15 pontos ganhos. Percebam aí, apenas um ponto de diferença, eu diria que é um campeonato brasileiro da Série B com muita intensidade, muitas equipes brigando, né, na parte de cima da tabela desse campeonato da Série B. Esporte do Recife é o nono, com 14 pontos, o Ceará é o décimo, com 13. Na 11ª posição tem o Juventude do Nenê, com 12 pontos ganhos, né? O 12º é o Sampaio Correia, com 12. 13º é o Ituano, adversário do Vitória esta noite, com 10 pontos, né? O Londrina é o 14º, com 10. A Ponte Preta está ali na 15ª posição, também com 10 pontos ganhos. Chapecoense é o porteiro da zona do rebaixamento, com 9 pontos, 16º lugar. E os 4 últimos da Série B: Avaí é o 17º, com 8. Tombense é o 18º, com 5. CRB é o 19º, com 5. E o ABC de Natal é o 20º, com apenas 4 pontos ganhos. Tomara que o Vitória faça valer o mando de campo e consiga, né, mais 3 pontos para se distanciar ainda mais na classificação desse campeonato da Série B, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu nesta sexta-feira a data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2023. A definição dos confrontos será realizada no dia 6 de junho, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O horário não foi definido, Zé. A próxima fase da competição está prevista para julho, com jogos de ida e no dia 5, os jogos de volta, tá? No dia 12, tá? Os jogos de ida, dia 5 e de volta no dia 12. Os classificados para as quartas de final receberão uma premiação de 4,3 milhões. Os clubes que avançaram à semifinal embolsarão aí mais de 9 milhões de reais, Zé Maria. O Flamengo é o único carioca que segue na disputa pelo título da competição. O rubro-negro eliminou o Fluminense após vencer o jogo de volta por 2-0. Além dele, os outros 7 classificados são América Mineiro, Atlético do Paraná, Bahia, Corinthians, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. 7h51.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, duelo das semifinais da competição baiana sub-20. Vão definir os finalistas.
Teremos amanhã, Café, já iniciando no sábado, né? Primeiro duelo da semifinal do Campeonato Baiano sub-20. Estádio Roberto Santos, amanhã sábado, 10 da manhã, teremos o jogo da volta, Jacuipense e Vitória da Conquista. Jacuipense que no jogo de ida venceu o Conquista dentro de Conquista pelo placar de 3-1, portanto a vantagem aí é grande da equipe de Riachão de Jacuípe, que pode já garantir amanhã a sua participação na final do Campeonato Baiano Sub-20. O outro duelo desta semifinal vai acontecer no domingo. Domingo também, 10 da manhã. O jogo está programado para o CT Manuel Tanajura Filho, do Esporte Clube Vitória, com Vitória enfrentando o time do Bahia, né? O Bavi, que vai acontecer no CT Manuel Tanajura. No jogo de ida dessas semifinais, o Bahia venceu o Vitória no sábado passado, 1-0 foi o placar, portanto, no domingo, o Bahia jogando pelo empate, né? Bavi, portanto, do Bavi, um empate, bota o time tricolor na final do Campeonato Baiano Sub-20, a Jacuipense, gente, pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim passa para a grande final, a grande decisão desse Campeonato Baiano Sub-20, Jacuipense, né? Que fez, sem dúvida nenhuma, tem feito a melhor campanha de todos os clubes, né, do futebol do interior nesta competição sub-20. Portanto, é uma Jacuipense que, se perder o duelo por até um gol de diferença, ainda assim vai estar decidindo o título. E o Bahia vai jogar no campo do Vitória, né, lá no CT Manuel Tanajura Filho, jogando por um simples empate, bota o time do Bahia na final. São as quatro melhores equipes do Campeonato Baiano Sub-20, são as equipes, Café, que vão estar representando o futebol da Bahia na competição Sub-20, na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. Portanto, são essas as equipes. E nesse final de semana, vamos conhecer os dois finalistas do Campeonato Baiano Sub-20, Tony Café.
7h53.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações da nona rodada da Série A do Brasileirão.
O Campeonato Brasileirão, Café, terá cinco duelos, né? Portanto, cinco duelos já amanhã, no sábado, abrindo a nona rodada do futebol da Série A. Sábado, 16h, o Fortaleza, na Arena Castelão, enfrenta o Sport Clube Bahia, né? Fortaleza, que faça um Campeonato Brasileirão interessante, né? O Bahia num mau momento, né, no Campeonato Brasileiro, precisa vencer, precisa sair ali da zona, né, porteiro da zona do rebaixamento. Quer dizer, se o Bahia vacilar nessa nona rodada, pode se amanhecer, fazer figurando o Z4, né, do Campeonato Brasileirão. Portanto, Fortaleza e Bahia neste sábado, 16h, abrindo a nona rodada do Campeonato Brasileirão. Sábado, 18h30, teremos na Arena da Baixada o Atlético, né, do Paraná, enfrentando o Botafogo. Nossa, já tivemos dois confrontos, né, pela Copa do Brasil. O Atlético Paranaense acabou eliminando o time do Botafogo. Agora teremos um novo duelo, né, do Atlético do Paraná enfrentando o líder Botafogo desse Campeonato Brasileiro da Série A. Não me surpreenderia, né, se o Botafogo desse uma resposta e construísse no domingo a importante vitória lá na Arena da Baixada. Teremos no mesmo horário, 18h30 de sábado, o clássico do futebol mineiro, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro é o mandante do jogo, mas esse jogo, Café, vai acontecer muito longe, né? Ali de Belo Horizonte, vai acontecer em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, né? No Parque do Sabiá, estádio que tem capacidade aí para aproximadamente 40 mil torcedores. Portanto, amanhã, 18h30, duas equipes que foram esta semana eliminadas da Copa do Brasil, né? O Atlético Mineiro que desprezou muito o time do Corinthians, né? E seu técnico Eduardo Condé, né, acabou colocando 5 titulares do banco de reservas quando ele tentou consertar, né, o Corinthians já tinha feito o resultado e dentro de campo acabou levando a decisão para as penalidades e nas penalidades passou o time do Vanderlei Luxemburgo. Portanto, Cruzeiro e Atlético Mineiro fazem um jogo da ressaca aí, porque as duas equipes foram eliminadas da Copa do Brasil. Teremos também no sábado o América Mineiro jogando e enfrentando o Corinthians lá no seu estádio, Estádio Independência. Duelo também das 18h30. E finalmente, às 21h de sábado, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Internacional. Duelo também de duas equipes que foram eliminadas das oitavas de finais da Copa do Brasil, portanto, é um Santos eliminado pelo Bahia, enfrentando o Internacional, que foi eliminado dentro de casa, né, pelo América Mineiro. Domingo, 16h, o Fluminense joga no Maracanã, enfrentando o Bragantino. Eu diria que é um Fluminense buscando aí reencontrar o seu futebol. Como desarrumou o Fluminense, né? Fluminense continua com aquele excesso de posse de bola, mas uma posse de bola improdutiva. É como observamos no duelo de ontem à noite, em que o Flamengo acabou eliminando, sem muito esforço, o time do Fluminense por 2-0. Eu diria que é um Fluminense aí buscando reencontrar o seu melhor futebol. Também domingo, 16h, teremos Grêmio e São Paulo, né? Duas equipes que passaram nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Portanto, duelo de duas equipes que vai acontecer lá no campo do Grêmio. O Grêmio recebendo o time do São Paulo. Ainda domingo, 18h30, teremos o Goiás jogando na Arena Pantanal, enfrentando o time do Cuiabá, perdão, Goiás jogando em casa, enfrentando o representante lá da Arena Pantanal, né, que é o time do Cuiabá. Portanto, Goiás e Cuiabá em Goiânia, às 18h30. Mesmo horário também para o Palmeiras, né, Palmeiras enfrentando o time do Curitiba. Eu diria, viu, Carfé, que vejo desse duelo aí, entendeu, um Palmeiras sobrando, né, enfrentando o Curitiba, que nesse momento é a pior equipe do futebol da Série A, do Brasileirão da Série A. Portanto, um Palmeiras muito favorito no Allianz Parque a construir mais uma vitória nesse Brasileirão. E na segunda-feira, às 18h, teremos o clássico, né, Vasco da Gama e Flamengo, fechando esta 9ª rodada do futebol da elite do nosso país. Um Vasco, gente, que só disputa, só tem competição do Campeonato Brasileiro, então tem a semana inteira para treinar, para recuperar jogador. Quer dizer, um Vasco que precisa, chegou a hora de dar uma resposta melhor, viu, Café? Chega de sofrimento, né? Que na segunda-feira tenhamos, né, um Vasco com uma outra altitude, com uma outra atitude, né, dentro de campo, fazendo um futebol mais organizado e enfrentando o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo está tendo competições, né, a semana inteira, né, porque tem semana que é a Copa do Brasil, tem semana que é a Copa Libertadores, né, e o Vasco da Gama só faz treinar. Joga às vezes de 8 em 8 dias, né? E a gente não consegue ver uma resposta do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Botafogo, líder, muito líder no futebol da Série A. Botafogo tem 7 vitórias e 1 derrota em 8 jogos disputados, quer dizer, não empatou absolutamente jogo nenhum. É um Botafogo com 21 pontos na primeira posição. A segunda posição é do Palmeiras. Palmeiras, 16 pontos, gente. 4 vitórias, 4 empates. Não conheceu derrota ainda no futebol da Série A, o time do Abel Ferreira. Portanto, é um Palmeiras ainda invicto na competição, com 16 pontos na segunda posição. São Paulo já é o terceiro com 15 pontos ganhos, né? 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. São os números do time do Dorival Júnior. E na quarta posição, o Atlético Mineiro, né? 14 pontos ganhos. O Atlético até se recuperou na competição de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileirão. É, mas decepcionou, né, a Copa do Brasil, né? Eu acho que ele subestimou muito o time do Corinthians e acabou pagando um preço muito caro no jogo de Itaquera. É, Atlético com 14 é o quarto com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Grêmio na quinta posição com 14 pontos ganhos. O Cruzeiro é o sexto com 13 pontos ganhos e o Flamengo na sétima posição, 13 pontos. 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas do time rubro-negro do Rio de Janeiro. É, oitava posição do Fluminense com 13, o Fortaleza, que vai ter como adversário o time do Bahia amanhã, é o nono colocado com 13 pontos, né? O Bragantino é o décimo com 13, o Atlético do Paraná é o 11º com 12 pontos ganhos. Santos, na 12ª posição, com 11 pontos. O Internacional é o 13º com 10 pontos. O Corinthians é o 14º colocado com 8 pontos ganhos. Cuiabá é o 15º com 8. O Bahia, 16º, porteiro da zona, apenas 7 pontos ganhos. E os 4 últimos, né, Café? Goiás com 7, em 17º lugar. O Vasco em 18º com 6. O América em 19º com 4 e o Coritiba, né, segurando essa lanterna em 20º lugar com 3 pontos. O Vasco precisa buscar um resultado positivo na segunda-feira diante do Bahia para sair, para tentar escapulir, fugir dessa série, dessa zona do rebaixamento do Brasileirão, da Série A, do nosso futebol, Café.
Muito bem, Zé Maria, 8 horas.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
E vamos às informações do Campeonato Brasileiro Série D.
O Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, Tony Café, terá clubes baianos, né, jogando pela 5ª rodada. Jogos que vão acontecer no sábado e no domingo. Sábado, 16 horas, pelo Grupo da Bahia, teremos o Falcon de Sergipe enfrentando o Asa de Arapiraca. Também no sábado, às 5 da tarde, o Atlético de Alagoinhas recebe o Bahia de Feira. Esse jogo vai acontecer no Carneirão, em Alagoinhas. Teremos também, no mesmo horário, o Cruzeiro de Arapiraca enfrentando o Sergipe. No domingo, às 4 da tarde, o Jacuipense enfrenta o time do Retrô. São os jogos da 5ª rodada desse grupo D, que tem os clubes da Bahia, né? E que estão fazendo uma campanha muito ruim. Eu diria que uma campanha muito irregular no futebol da Série D. É o Cruzeiro de Arapiraca, é o líder do Grupo D, com 8 pontos ganhos. O Sergipe é o segundo com 6, o Asa de Arapiraca é o terceiro com 6 e o Retrô, né, do futebol pernambucano é o quarto também com 6 pontos ganhos. Quer dizer, são grupos de 8, né, e apenas 4 vão passar. Não temos, né, no G4 do Grupo D nenhum clube da Bahia. A 5ª posição é do Bahia de Feira com 5, a Jacuipense é o 6º colocado com 5 pontos, o Falcon, né, do futebol pernambucano é o 7º com 5 e o Atlético de Alagoinhas é o lanterna desse grupo D. 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas, quer dizer, uma campanha muito ruim do Atlético de Alagoinhas, aliás, de uma maneira geral, né, dos 3 clubes da Bahia, né? Bahia de Feira que está em 5º, Jacuipense que está em 6º, né? E o Atlético que está em último lugar no seu grupo, a gente lembra, nesse Campeonato Brasileiro, Café. São 8 grupos de 8 clubes, totalizando 64 equipes disputando essa primeira fase do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão do nosso futebol.
8-4.
Gabriela Esportiva.
E o Gabriela Esportiva dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Vamos às nossas considerações finais, Paulo.
Nas considerações finais do programa Café desta sexta-feira, né? Dia 2 de junho de 2023, a gente deseja, né, uma noite com saúde para todos, um final de semana muito especial para os amigos do Gabriela Esportiva, que o Colo-Colo, Café, seja iluminado no domingo, né, e possa conseguir a sua primeira vitória nesse campeonato baianinho 2023. E na segunda-feira a gente volta com Gabriela Esportiva. Um grande final de semana para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta segunda-feira com mais uma edição do Gabriela Esportiva, no oferecimento da Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E Info Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 e Léo.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.